Revista de Imprensa.
Os jornais de hoje foram folheados por João Matos. As primeiras páginas dos jornais franceses estão dominadas pela atualidade nacional. Não é assim, João?
Exatamente, Cristiana. Le Monde titula Coletes Amarelos caça a vídeos de vândalos. A análise dos vídeos tornou-se a melhor ferramenta dos polícias para tentarem caçar os meliantes e os gatunos que se misturam aos manifestantes. As imagens, em grande quantidade de amadores, sítios militantes, cadeias de informação 24 horas por dia ou câmaras de videovigilância são passados a pente fino. Permitiram, nomeadamente, que fossem presos autores que vandalizaram o Arco do Triunfo, tentaram linchar forças da polícia ou roubaram estabelecimentos comerciais. Os investigadores tiram igualmente proveito do amadorismo dos indivíduos que infiltram as manifestações apenas para destruir e do narcisismo que praticam quando se filmam em plena ação. Certos especialistas não hesitam em comparar esta revolução tecnológica àquela das impressões digitais, acrescenta Le Monde. Nossas vidas, nossas propostas, titula L'Humanité, em referência aos livros de reclamações da ira e da esperança. São cartas que o jornal recebeu desde 20 de dezembro dos seus leitores, com centenas de contribuições para alimentar o debate público. Vivemos mal, eu e o meu marido, e tive de anular uma intervenção cirúrgica aos rins, porque quando pagamos o aluguer, a eletricidade e água, não ficamos com um tostão, escreve uma leitora. Autoestrada da Fortuna titula Libération, referindo-se ao aumento das taxas e portagens aplicadas a partir de hoje, o que vai reforçar os lucros das concessionárias e a ira dos coletes amarelos. Por seu lado, Lacroix titula Os dissabores do mundo rural, o departamento de Loire-Garonne, que está carcomido por dificuldades económicas e sociais, conhece uma mobilização sustentável dos coletes amarelos.
Mudando de assunto, João, o que é que se pode ler na imprensa francesa sobre a atualidade internacional, nomeadamente africana e europeia?
Le Figaro titula Mobilização anti-fake news nas vésperas das eleições europeias. Com o aproximar da data, a Justiça prepara-se para responder a numerosas queixas que advirão da lei votada. A manipulação e a desinformação teriam contribuído para a alteração dos resultados das eleições em pelo menos 18 estados, segundo uma ONG. François Bazin, ex-conselheiro de comunicação de Mitterrand e autor do livro O Feiticeiro de Eliseu, afirma em contrapartida que não são as fake news que decidem eleições nas democracias e que a lei de manipulação e desinformação, que já foi esvaziada da sua substância pelo Tribunal Constitucional, não vai servir para nada. O mesmo jornal refere-se ainda à luta entre Kiev e Moscovo para se aliarem ao mundo ortodoxo. Depois do cisma da sua igreja, a Ucrânia protagoniza uma batalha com a Rússia para alargar a sua influência aos ortodoxos. Por seu lado, Le Monde dá relevo aos Estados Unidos e à corrida democrata que foi lançada à esquerda. Questões sociais e fiscais dominam as propostas dos candidatos à investidura, às presidenciais e na linha da frente está a ex-procuradora e senadora de Califórnia, Kamala Harris, nas pegadas de Obama. Em relação à África, o mesmo vespertino note que a ONU encara a hipótese de reduzir o embargo sobre as armas na República Centro-Africana. É que Bangui quer equipar as suas forças para lutar contra os grupos armados rebeldes. Por seu lado, L'Humanité destaca Djibouti à caça dos opositores até em Paris. A 21 de janeiro último, Mohamed Kadhafi, refugiado político, foi ouvido pelas autoridades francesas depois de terem sido contactadas por magistrados de Djibouti. Presidente da Frente para a Restauração da Unidade, Kadhafi é acusado pelos magistrados do seu país de conluio criminoso e foi nessa perspectiva que pediram às autoridades francesas a sua extradição, que não se concretizou, tendo saído livre do comissariado da polícia em Paris, nota L'Humanité.